O que faz um cineasta ser indicado ao Oscar? Nessa série de 5 episódios, abordaremos os 5 diretores indicados ao Oscar 2019 e no episódio de hoje, Adam McKay.
What do you say? I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, I'm a CEO of a large company.
Dos 5 diretores dessa série, esse é disparado o mais difícil para sinalizar, pelo simples fato de ser um diretor cujos trabalhos pouco me agrada, tanto pelo excesso de estilização, quanto pelas tentativas de abordar um tema complexo apresentando-o de forma rasteira. Por exemplo, em A Grande Aposta, McKay se vale de explicações rasas e uma linguagem bastante coloquial para transformar a crise imobiliária americana em um assunto palatável e de fácil compreensão. Para isso, o diretor utiliza atores interpretando atores, explicando o que ele julga ser realmente importante para a história. A proposta até seria boa, se não fosse um pequeno detalhe. Ela não funciona. Em A Grande Aposta, a profusão de informações essenciais para se entender o que aquela crise representou e como aqueles investidores viram nas brechas do sistema uma maneira de lucrar com a quebra do país, torna um filme bagunçado e corrido. Não há tempo para digerir as informações, pois o tempo todo McKay quer nos explicar de forma dinâmica os acontecimentos. Já em Vice, McKay repete a fórmula de ter um narrador satírico que descreve os acontecimentos de forma leviana, entretanto com um objetivo diferente. Se em A Grande Aposta tentava se mostrar o que foi aquela crise, em Vice, McKay tenta construir ou até mesmo desconstruir a imagem de Dick Cheney, para transformá-lo em um monstro manipulador. Dessa forma, o foco está menos nos acontecimentos e mais na reação de Cheney a todo o seu entorno. A contextualização busca ridicularizar figuras próximas a Cheney ou transformá-la em meros objetos vítimas do maniqueísmo do vice-presidente norte-americano. Há de se levar em conta que sutileza nunca foi o forte de McKay e que essa superexposição do ridículo é algo pensado pelo realizador. Não obstante, isso acaba jogando contra o filme, pois impede que Dick Cheney seja abordado como um real e habilidoso manipulador. Parece mais que aqueles imbecis próximos a ele não tiveram capacidade cognitiva de se posicionar, permitindo que Dick Cheney chegasse onde chegou. Um desses momentos constrangedores é na cena do cardápio. A ideia era fazer uma brincadeira com as escolhas esdrúxulas do governo sendo escolhidas como se fosse um cardápio. Ideia boa e criativa, mas a execução transforma personagens que já são caricaturas em algo mais caricato ainda, reforçando a imbecilidade daquelas pessoas. Where suspects are abducted without record on foreign soil and taken to foreign prisons in countries that still torture. Oh, that sounds delicious. Well, looks like it's time to take a rack.
It is about goddamn time.
It's called the Office of Special Plans. Tenet is not yet.
Os melhores momentos do filme são exatamente aqueles onde McKay abre mão dos excessos e do maniqueísmo em prol de um todo, e não para criar apenas e tão somente uma cena divertida. Por exemplo, na cena onde a filha de Cheney se assume lésbica, McKay não apenas filma a reação do pai, mas foca a interação entre Cheney e Lenny. Na cena e no contexto do filme, a opção sexual de Mary só é relevante pelo posicionamento ideológico daqueles conservadores republicanos que apoiarão a candidatura de George W. Bush. Quando McKay filma Cheney aceitando a orientação sexual de Mary, a mãe, em um ato de reprovação, encara ambos. Essa cena revela que aquela aceitação não passaria pelo crivo da esposa e que isso acarretaria em problemas mais para frente. Ninguém precisou verbalizar isso. Tudo estava na imagem.
So hard for you.
Outro momento de destaque na direção de McKay é quando ele coloca George W. Bush discursando e em um movimento de câmera expõe sobre sua mesa uma família de iraquianos prestes a ser abatida pelo exército americano. O impacto da imagem vem de vermos que palavras proferidas por um presidente afetam a vida de milhares de pessoas do outro lado do mundo. é uma forma de vilanizar uma figura sem recursos rasos e sem caricaturá-la. Dizer que esses pequenos momentos de brilho justificam a indicação de Maki seria leviano da minha parte. Dezenas de outros diretores e diretoras fizeram trabalhos muito melhores, como, por exemplo, Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela, Lynne Ramsey em Você Nunca Esteve Realmente Aqui, ou Chloe Zhao em The Rider. Bem, acho que consegui exemplificar o porquê não gosto da direção de Maki sem ignorar algumas de suas virtudes em Vice. Com isso, completamos o quarto episódio dessa série especial que visa analisar brevemente a direção dos 5 filmes indicados ao Oscar. Acompanhe o ArtCines para não perder as próximas análises e lembrando que faremos uma live no dia 22 de fevereiro comentando as obras indicadas a melhor filme. Siga-nos nas redes sociais para não perder o horário da gravação. Um forte abraço e até a próxima.
So we're gonna do this thing or what? I mean, is this happening?
I believe we can make this work.
Hot damn.